Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Isso aí, a gente inicia o Vamos à Luta dessa sexta-feira ao som da música Guerreiro da Floresta, Shondaro Kalgui Reguá. Música lançada na pandemia por Kunumi MC, ele que é morador aí da aldeia Crucutu, localizada na zona sul de São Paulo. Vamos escutar mais um pouquinho, André. Então vamos lá, minha gente. Essa semana, o Brasil assistiu mais uma vez como o Estado brasileiro dialoga com seus mais antigos habitantes. Já são mais de 500 anos de exploração, enganação e violência, traduzida não apenas em assassinatos, mas em genocídio. Hoje Vamos à Luta abre mais uma vez espaço para os povos indígenas do Brasil, que estão na luta contra a PL 490, que nessa semana foi tristemente aprovada aí pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidida pela infame deputada Bia Kicis. Veja só. O projeto de lei 490/2017 é um projeto de autoria do ex-deputado federal Romero Pereira, do Mato Grosso, apoiado aí pela bancada ruralista. Esse projeto tem por objetivo modificar as regras da demarcação de terras indígenas do país, flexibilizando regras em favor daqueles que cobiçam e desejam a exploração das terras dos nossos povos originários, madeireiras, garimpeiros, pecuaristas e aliados do agronegócio. Para explicar essa tragédia que se anuncia e da resistência dos povos indígenas que há semanas acampam em Brasília, resistindo fortemente, contaremos com a presença de Ana Paté, indígena do povo Xoclém, assessora parlamentar integrante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Também oferecemos nossas boas-vindas ao Marcelo Zelic, membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e coordenador do projeto Armazém da Memória, que refrescará a memória dos mais esquecidos ou daqueles que não conhecem a história das torturas, assassinatos, prisões e descaso perpetrada pelo Estado brasileiro aos povos indígenas durante toda a ditadura militar. Então, desejo boas-vindas aos convidados. Boa tarde, Ana. Você me escuta?
Boa tarde, Diego. Boa tarde, Marcelo. Estou escutando, sim. Estou no acampamento, eu acho que a internet está meio ruim, a gente está com a internet meio limitada, mas estamos aí, na medida do possível, participando também para contar a situação hoje do acampamento, como está aqui em Brasília.
Perfeito, perfeito. Só adiantando, caso caia a conexão da Ana, a gente vai tentar restabelecer. Se for o caso, a gente faz por telefone, tá bom, Ana? Só para deixar, caso aconteça algum probleminha técnico, tá bom? Quero também saudar e dar as boas-vindas ao Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Muito obrigado pela sua presença. Você está me ouvindo bem?
Sim, estou ouvindo bem, Diego. E obrigado pelo convite e essa oportunidade de a gente estar colaborando e contribuindo com essa discussão com relação à violência do Estado contra os povos indígenas, que é permanente, né?
Sim, sim, vamos ter bastante coisa para falar hoje. Então, eu vou começar com a Ana, pedindo para ela, por gentileza, que explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que vai acontecer, Ana, caso a PL 490 seja aprovada aí de forma definitiva. Traz um panorama para a gente sobre quais são os grandes problemas de caso isso seja aprovado, como é que vocês estão enxergando toda essa situação, né?
Bem, aí a gente já viu essa semana, né, o PL sendo aprovado na Câmara dos Deputados, projeto de lei 490 de 2007, e a gente está aqui desde o começo do mês, né, um grupo menor que foi crescendo, com a iniciativa de Creta Caingang, Arpin Sul e indígenas do Sudeste. A mobilização foi crescendo e a PIB foi fazendo o chamado também, né, para a gente vir a Brasília, porque hoje tem um vírus maior, né, que é o presidente aí que tenta acabar com a demarcação dos nossos territórios, né? Então retomou essa discussão, né, em pauta, para colocar em pauta, né, todo esse retrocesso que é esse atual governo que está aí, né? E toda essa bancada ruralista que não quer a demarcação de terras indígenas. Então, o grupo foi crescendo, a gente está em mais de 1.000 indígenas hoje em Brasília acampados, né? Fazendo mobilizações todos os dias na Câmara dos Deputados, no STF. Hoje mesmo, nesse exato momento, está tendo uma mobilização aqui, um grupo grande dos indígenas foi para frente da Câmara dos Deputados levar caixões, né, de demonstração de como os indígenas têm sido assassinados, né, um genocídio em massa dos povos indígenas no Brasil inteiro, com a continuação de se o caso ela for aprovada nas próximas instâncias, né? Então a gente está se sentindo bastante acuado, preocupado mesmo, né? A gente entrou em conflito essa semana com os policiais, né, que não quiseram saber se tinha crianças ali, se tinha idosos, se tinham mulheres grávidas, né? Muitas mulheres grávidas, crianças, inclusive a minha filha estava junto, passou muito mal com o gás, né? Quase foi atingida também, eu com ela segurando no braço dela. Então várias crianças passaram pela mesma coisa. E foi uma situação muito triste que deixou a gente muito emocionada, assim, saber, né, que a polícia de hoje ela está sendo treinada para matar os povos indígenas, né? No contexto geral, a polícia é treinada para isso, mas quando se trata de povos indígenas, onde tem um governante que sempre se demonstrou contra a demarcação de terras indígenas, que se demonstrou racista, preconceituoso, né, dizendo que os povos indígenas são um atraso porque ele quer explorar os nossos territórios, né? Então a gente está se sentindo bastante preocupado, mas estamos aqui, vamos ficar aqui, né, como o Cretan fala, até o último guerreiro, né? Porque Não está sendo fácil a gente estar conviver num momento tão difícil para os povos indígenas, onde muitas terras indígenas estão sendo ameaçadas. Muitos indígenas foram assassinados nesse atual governo, né? Então os ataques estão acontecendo frequentemente nas terras indígenas e a gente não pode mais estar lá. Se a gente saiu das nossas aldeias em plena pandemia para estar em Brasília hoje, é porque realmente está acontecendo algo muito grave e que a gente precisa se manifestar, né? Porque se a gente não falar por nós, quem irá falar por nós, né? Então, estamos aí na mobilização também para o dia 30 desse mês, que vai acontecer o julgamento do nosso território, a terra indígena Lacra Nochoclen, que está no STF, né, que é do meu povo. Então, a gente está aí juntando todas essas mobilizações, né, pela demarcação dos territórios, pela demarcação da nossa terra indígena e contra o PL 490 de 2007, né, que seria um genocídio em massa dos povos indígenas, né, porque a não demarcação de terras indígenas se diz tirar a vida, né, de todos nós que lutamos, estamos lutando, né, desde 1500 pela sobrevivência, pela garantia dos nossos direitos, estamos aí mais uma vez lutando contra uma PL da morte.
Certo, e muito triste com as cenas. O projeto em si já é muito, muito triste, é absurdo. As cenas dos policiais foi vista ao vivo por muita gente, eu estava vendo também, e realmente deplorável essa atitude, como, né, esse governo recebe esses nossos povos originários do país, né, que para ele, como ele trata, isso demonstra muito, fala muito sobre essa polícia também, você colocou muito bem. Vamos trazer então esse recorte agora para o Marcelo. Marcelo, você tem um trabalho reconhecido aí, né, em relação aos impactos sofridos pelos povos indígenas durante a ditadura militar. Então, eu queria também que você adentrasse esse papo, tentando trazer um paralelo, né, do que está acontecendo agora e com aquela época. Você consegue fazer, trazer essa perspectiva para a gente? Consegue delimitar e passar um pouco dessa sua pesquisa também para os nossos ouvintes?
Diego, acho que primeiro é importante a gente contextualizar que em 2012 o Brasil tardiamente iniciou um processo de revisão com relação ao período da ditadura militar através da Comissão Nacional da Verdade, né? E esse processo, os povos indígenas foram incluídos dentro através de vários caminhos. Eu participei de um desses caminhos junto com a Associação Juízes para a Democracia, a Comissão Justiça e Paz, o Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, em que se discutia que estudar e a comissão estudar os crimes cometidos sem abordar os crimes contra os povos indígenas, ia ficar faltando muita coisa com relação à violência do Estado nesse período. E isso foi comprovado 2 anos depois no relatório que a comissão ela elaborou, em que você veja, só em 10 povos estudados, 305, foram levantados mais de 8.350 indígenas que morreram nesse período, e muitos desses indígenas são desaparecidos, foram enterrados em valas comuns, que nem o caso de Waimiri, Atruari e outros mais. Povos que quase foram extintos, como o caso do Xetá, como vários Nhambiquara e vários outros. Então é um período que você tem uma intensificação, né, dessa violência do Estado através de seus projetos de desenvolvimento. E isso é uma violência cíclica. O que eu começo a ver com esse trabalho do Armazém Memória é que, de fato, os povos indígenas, apesar da ditadura ter acabado em 85, ter advindo uma constituição em 88, a gente vê que os povos indígenas sofrem uma violência continuada. E que o que acontece com os povos indígenas, seja durante períodos de ditadura ou períodos de abertura democrática, é que essa violência ela muda de grau de intensidade, mas ela é permanente contra os povos indígenas. Não tem sossego nesse país. Quando na Comissão Nacional da Verdade se delimitou um período de tempo de estudo de 46 a 88, por exemplo, houve toda uma discussão com relação a deveria ser só do 64 para frente, não devia abarcar 46 para até 88, devia pegar o período mais duro da ditadura. E eu fui um grande acerto da Comissão Nacional da Verdade olhar esse período, porque no que diz respeito aos povos indígenas, não se teve um período desses de 40, 50, 60, 70, 80, até o fim de chegar à Constituinte, que não se levantou gravíssimas violações de direitos humanos contra esses povos, né? Então, isso vem reforçar uma necessidade de se buscar, não só como se trabalhou na Comissão Nacional da Verdade, o estabelecimento da verdade em si, de contar essa história de violência que ocorreu e de se buscar a responsabilização de quem praticou isso, coisa que no Brasil é inviável, não se pune ninguém por violências praticadas no período da ditadura. Agora, depois de mais de quase 10 anos, a justiça brasileira aceitou um caso contra um torturador, o Carlinhos Metralha, e condenou ele em um processo. Todos os demais 50 processos que o Ministério Público abriu, eles foram arquivados, né, e está tendo recursos e tudo mais, mas não se tem um acolhimento da justiça, que dirá a violência com os povos indígenas, né, sequer eram citadas ou verificadas. Então nós estamos refletindo de fato que é preciso olhar esses períodos para identificar nesses períodos os mecanismos de atuação do Estado brasileiro no sentido de fazer a opressão aos povos indígenas e de tornar isso uma coisa comum, uma coisa que as pessoas ocultar isso como uma violência praticada pelo Estado. E a gente vê inúmeras relações. O governo Bolsonaro é um governo que parte de antes de 1988 em seus conceitos. Ele busca efetivamente tratar os povos indígenas com as ferramentas daquela época, que eram a tutela, como se não houvessem direitos estabelecidos aos povos indígenas. Como se a Constituição não definiu efetivamente esses direitos, que foi inclusive uma ação do próprio movimento indígena de reafirmação de direitos nesse período. Durante o período constituinte de 88. O artigo 231, o artigo 232, ele é fruto da mobilização indígena, ele é fruto da articulação indígena por seus direitos junto ao Congresso Nacional e à sociedade. E isso, que se traduziu como uma conquista, é um processo de protelação que vem ocorrendo e de extrema violência. Basta ver, nós desenvolvemos um projeto junto com o InfoAmazônia e a Fundação Rosa Luxemburgo de georreferenciar os assassinatos de indígenas no Brasil. E você vê o que acontece ali, pegando ano a ano cada relatório, e os relatórios não são completos, quer dizer, eles trazem informações que foram recolhidas e que a gente sabe que tem uma subnotificação dessa violência colocada nesses relatórios. E com isso, só vendo o que conseguiu se reunir, você vê a barbaridade que o Brasil vive. E essa ocultação de direitos, essa onda de mentiras que a gente viu no Congresso Nacional, argumentos absurdos como do Kim Batalha, daquele rapaz, que vem a reforçar preconceitos, e o Bolsonaro atua com esses conceitos. Então é preciso a sociedade perceber, e é fundamental que a sociedade perceba, que o processo de justiça e transição, que se iniciou tardiamente no Brasil, ele vem no sentido de que a sociedade se livre desses mecanismos de opressão que foram desenvolvidos na ditadura militar, e que se a gente continuar deixando isso abandonado nas gavetas, a Comissão Nacional da Verdade, ela fez 13 recomendações indígenas para a efetivação do direito e a não repetição. Então é preciso a gente nos focarmos nas discussões sobre mecanismos de não repetição de violência e reparação dos povos indígenas atingidos por violência do Estado. E é importante olhar os mecanismos de não repetição, porque através deles a gente identifica essas falas e essas formas de agir do Estado hoje. Por exemplo, nos anos 70, no final dos anos 70, se buscou a emancipação dos indígenas. Era um projeto de lei que deu um maior pau na sociedade, né? Antropólogos, a sociedade civil, os próprios indígenas, todo mundo batendo nesse projeto de lei. E o fundo de tudo desse projeto de lei de emancipar o indígena era o roubo da terra, era a exploração de terra. Nós estamos no mesmo lugar. O Brasil volta a 1978, 1979, o esbulho da terra, e com uma gravidade muito grande, porque nós não estamos em 1978, 79, nós estamos em 2021, e com isso se busca o apagamento de toda essa violência na discussão do marco temporal, que a gente espera o bom senso e o juízo do Supremo Tribunal Federal de julgar o caso Choclen com a seriedade que isso exige e com o conceito que a Comissão Nacional da Verdade colocou de que demarcar a terra indígena é um mecanismo de não repetição, além de ser esse direito originário. Então, ao direito originário dos povos indígenas foi agregada pela violência do Estado em séculos, mas a partir do olhar do período recente, que é 46-88, que a comissão estudou, ela agrega ao sentido de demarcação de terra indígena o conceito de reparação e o conceito de ser esse um dos fundamentais instrumentos para você criar um mecanismo de não repetição de violência. E o governo Bolsonaro, então, atuando assim, com esses conceitos do período da ditadura militar do passado, ele traz esse estímulo a uma violência desenfreada. Hoje recebemos aqui imagens de uma escola queimada. Quer dizer, tacaram fogo numa escola indígena dentro de uma aldeia. Quer dizer, aonde vai parar esse estímulo pela ganância para se roubar a terra indígena e explorar o que tem dentro dela?
Exato, exato. Então a gente vai fazer um intervalo, né, para esse final de primeiro bloco. Então fique aí que a gente já volta nesse papo que está muito bom aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais leve de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Diego Torres e Diogo da Silva.